Olá, pessoal. Eu sou a Areia, comunicadora no agronegócio. Para quem não me conhece, eu tenho um perfil chamado Ela é do Agro. E hoje eu estou aqui diretamente da maior feira do Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, para a gente poder falar um pouquinho sobre agronegócio, sobre tecnologia e inovação. E eu entro em campo diretamente do stand da Valtra para a gente poder gravar o Valcast. E quando a gente fala em Rio Grande do Sul, a gente não pode esquecer de falar de uma celebridade da nossa região, que é Pedrinho Pastore. Muito bem-vindo ao Valcast, Pedro!
Daí, tudo bem aí com vocês? Falando Rio Grande do Sul, apareceu aqui. E hoje estamos aqui no stand da Valtra, aqui na Expo Direto, para falar sobre agricultura familiar. E eu sou um bom exemplo disso lá na minha colônia, né, gurizada?
Pedro, sim. E a galera quer saber de conversa boa, quer ouvir a gente falar de agronegócio. Então vamos começar esse bate-papo aqui, você tá preparado?
Com certeza.
Ó, tem pergunta aqui caprichada.
Claro.
Você se preparou, fez lição de casa?
Sim, vou fazer os mais.
Então vamos lá então, porque uma coisa que quando a gente fala, né, Pedro, de agricultura familiar, as pessoas ainda não entendem muito como que é a dinâmica no campo, sim, né? Como que é o trabalho do dia a dia do produtor? E você vive isso dentro da sua família, você cresceu no campo.
Sim.
E como que é o dia a dia na sua casa? Como que você faz? Como que você lida com essa questão de ter que estudar, de trabalhar com o que você gosta, estar ali com a sua família? Como que funciona?
Funciona que eu acordo de manhã, eu vou para minha escola, eu trato as bicharadas, né, com certeza, não? Tá louca? Daí quando eu volto da escola, eu almoço, daí depois eu vou para ali. O que eu mais gosto é dirigir trator, dirigir moto, porque lá tem espaço para fazer isso, né? E seguindo a lida com o meu pai lá, tirando pêssego e com as frutas, que a gente trabalha com fruta. E com certeza continuar gravando os meus vídeos e alegrando os meus seguidores lá no meu Instagram.
Ô Pedro, já fica o desafio, porque eu só ouço falar que você produz fruta, mas eu nunca vi e nunca comi, hein?
Mas, claro,
então já tô esperando uma cesta já de fruta, eu quero experimentar esse pêssego.
Aí. Claro.
Já tô esperando já.
Agora é minha vez de perguntar. Are, como que tu se interessou pelo agronegócio e ser digital influencer?
Pedro, todo mundo acha que ser digital influencer é uma coisa que você acorda e fala assim, ah, eu quero ser digital influencer, eu quero ser comunicadora. Mas é uma construção, você também sabe disso, né?
Sim.
Porque você também trabalha nessa área. Mas eu nasci em berço agro, né? Pra quem não sabe, eu sou lá do estado de São Paulo, apesar de ter nascido no Mato Grosso do Sul, eu passei toda a minha infância no estado de São Paulo, que meu pai trabalhava no setor sucro energético. Então eu aprendi desde criança a importância do trabalhador, sim, rural, a importância do agronegócio na nossa vida, e isso foi sempre muito habitual para mim. Eu queria ter feito agronomia, mas eu não passei na faculdade de agronomia no curso. E eu fui fazer serviço social na época. Fiz a faculdade de serviço social, fiz minhas especializações, e chegou uma hora que o agro chama a gente de volta, né? O agro é um bichinho que na hora que pica a gente, ele impregna, né? Então eu saí do agro e daí me chamaram de volta. E eu entrei numa empresa de tecnologia para poder falar sobre agronegócio. Eu estava em Piracicaba, a cidade que é o polo de tecnologia em agronegócio e inovação. E foi ali que eu comecei a produzir conteúdo, mas eu nunca tive a intenção de, ah, eu quero ser uma comunicadora, eu quero ser uma digital influencer. Foi uma consequência de um conteúdo que eu estava produzindo e das coisas que eu mostrava nas mídias. Então, o agronegócio fez, sim, parte da minha construção, da minha personalidade, e eu só peguei essa paixão e transformei ela em conteúdo. Né? Então foi onde as coisas começaram a acontecer naturalmente, e ainda bem que aconteceram naturalmente, porque isso cria uma base muito forte para a gente poder levar o agronegócio, que é, queira ou não, a comunicação do agro, ela é muito desafiadora, né? E eu também quero puxar esse gancho aí e fazer uma pergunta para você, porque a gente tem um desafio muito grande na comunicação, você trabalha com isso e você sabe, mas como que é para você o desafio de conciliar casa, família, escola, trabalho no sítio e ainda produzir conteúdo?
Sim.
Como que funciona isso?
Ah, fica um pouco puxado, né? Porque já conciliar ali a escola com a colônia já é meio puxado, né? E daí agora tem os videozinhos para fazer, tem as feiras para invadir. Tem que organizar bastante, tentar se adiantar nos estudos ou depois recuperar. E também lá com o pai é aquele que tem que me levar a viajar, não é só um gurizão ainda, não tem como ir sozinho, né? Daí o pai, ele tenta fazer o trabalho antes lá na colônia para conseguir me levar, Então é meio puxadinho, mas estamos conseguindo, estamos tocando a ficha e está dando certo.
Mas é importante também, né, Pedro, você ter a família te apoiando,
sim,
não é?
Certeza.
Eu acho que isso faz toda a diferença para quem produz conteúdo.
No início, porque eu comecei a fazer sucesso, foi com uma brincadeira. Um videozinho da plantação do churrasco, eu postei, todo mundo gostou e o pai falava, mas tá louco, mas não gravar videozinho, né? Pega uma enxada que tu ganha mais. E daí começamos a gravar vídeo, ele começou a me apoiar e levar em volta e deu boa.
Mas, Pedro, em casa também aconteceu isso. Eu lembro que quando eu comecei, ainda não tinha ninguém nessa área, né?
Sim.
E o meu pai sempre foi muito tradicional. Meu pai é aquele agro tradicional, que você tem que trabalhar em empresa, você tem que ter lá o seu salário todo mês. E empreender para ele era um negócio muito fora da realidade que ele vivia. E imagina você empreender no digital, que ainda ninguém fazia, né? Daí ele falava assim, não, mas você tem que pensar em ter um outro trabalho. Eu falo, viu, eu já não tô dando conta desse, você quer que eu tenha outro ainda? Então demorou um pouquinho para ele poder assimilar isso. Eu acho que para pai e mãe, às vezes, demora, né, um pouquinho para eles entenderem. Mas, no fim, hoje, meu pai entende, respeita, admira meu trabalho. E eu acho que isso também é muito importante. Então, se vocês que estão assistindo aí esse Valcast, tem aí um filho que está interessado na produção de conteúdo, quer trazer um negócio para a internet, fique atento, converse com ele, orienta e dê apoio, porque isso é importante, né, Pedro?
É top. Are, e como digital influencer, a gente começa a viajar bastante, né, pessoal? Convida a gente para ir em volta. E qual que foi o lugar mais legal que tu conheceu? Onde que teve o melhor agronegócio que tu achou interessante?
Olha, Pedro, eu acho que não tem agro melhor, né? Porque o agro, ele é muito setorial no nosso país, né? Cada região que a gente vê uma cultura diferente, que predomina, né, a região. Então, eu acho muito bonito a gente ver isso, os diversos agros que a gente tem no agronegócio. Então, é algo que é difícil de falar, um é mais legal, o outro é mais interessante, enfim. Mas, assim, quando a gente pensa em feira, né, estrutura de feira, o que a gente vê, receptividade de público e tudo mais, eu sou apaixonada pelas feiras do Sul.
É.
Eu conheci uma realidade de feiras grandes, né, de São Paulo, e há mais ou menos uns 4 anos eu tive a oportunidade de vir aqui para o Rio Grande do Sul, e eu lembro até hoje que o meu pai já tinha vindo, e foi inclusive para a Expo Direto, e ele falou assim, olha, é muito diferente daquilo que você já viu. Daí eu falei, porque eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia ver uma feira igual a de lá, né? E não, eu vi uma feira com uma estrutura diferente, muito focada em agricultura familiar, coisa que a gente quase, sim, não tem para lá. Então eu achei isso sensacional, ver o quanto que os pequenos produtores são super engajados aqui. Afinal, às vezes as pessoas não têm muita ideia da importância do pequeno produtor para o nosso país. 23% do que é produzido de alimento do nosso país, que fica aqui dentro, vem de agricultura familiar, vem de pequeno, sim, produtor. Ou seja, quando a gente pensa num tamanho de país igual o Brasil e a gente tem 23% de produtos produzidos por pequeno produtor, meu, é comida pra caramba.
É comida.
É muita coisa. Dá pra alimentar muita gente também,
pois
né?
É.
Então acho que a gente tem que sim falar dessa importância dos pequenos produtores, falar da importância da agricultura familiar. E então eu acho assim, é difícil definir qual que é mais legal, mas eu falo a que mais me encanta, que são as feiras do Sul. E claro, né, a gente conhece muitas histórias, tem muita gente com história boa, a sua, inclusive, né, que tem aí uma história familiar, que tem uma história de geração para geração.
Sim.
Mas como que começou? Foi seu pai que começou na agricultura, vem do seu nono, da sua nona, como que é?
Vem desde os descendentes de italiano, né, que eu sou... Da cidade italiana, eu falo tudo italiano, anche se volevo parlare italiano.
Somme tutti italiani.
Tutti italiani. Daí veio dos descendentes que eles vieram da Itália e daí eles ficaram ali pelas terras do sul e daí eles conseguiram plantar as coisas e de geração a geração chegou em mim. Daí agora vamos tocar mais ainda.
Vai tocar para sua, para os seus,
claro,
filhos também continuar.
Certeza.
É aquela coisa, você não vai ficar no agro, vai ser deserdado. Não vai ver o brinco em casa.
Não
vai ser do agro, tá bom, então vai ser deserdado.
É.
E é engraçado, né? É uma questão de educação mesmo, né? De passagem de valor.
Sim.
Porque todo mundo fala, às vezes a gente tem isso, eu ainda não sou mãe. Mas eu penso, será que meus filhos vão gostar de agro igual eu gosto? E esses dias eu sentei para conversar com o pai e com a mãe lá em casa e saiu isso, né? É a importância da gente educar os nossos filhos e ensinar eles a olharem para o nosso setor, não só como um setor só que planta, que colhe e que alimenta, mas como um setor que gera emprego, que gera igualdade social, que traz sustentabilidade para o nosso país. Então são coisas que a gente tem que começar a educar desde o berço, né? Ensinar que o leite não vem da caixinha, o leite vem da vaca.
E Are, já que a gente está falando de família, de crianças, de pessoas, de mulheres, agora recém comemoramos o Dia das Mulheres, o que tu acha da importância das mulheres no agronegócio, que começou a bombar agora também, ó, as mulheres no agro, até a minha nona, que sempre trabalhou mais que eu amo a minha nona. Daí, o que tu acha das mulheres no agro?
Olha, Pedro, tem muita mulher que trabalha mais que homem, viu?
Sim.
Eu não vou falar, se eu falar que não tem, é mentira. Mas o que acontece ainda na nossa realidade? O que você falou, as mulheres elas estão crescendo e as mulheres elas sempre estiveram no campo. Só que elas nunca se viram enquanto mulheres do agro. E eu não falo só no campo não, mulher que está lá na comunicação do agro, as mulheres que estão na gestão do agro, elas sempre tiveram, mas elas nunca se enxergaram enquanto mulher do agro. Então esses movimentos, né, que a gente vê, que a gente olha e vê cada vez mais crescente, a gente vê que as mulheres elas estão se sentindo mais encorajadas para poder falar dos seus trabalhos aí em relação ao agronegócio. Inclusive, se tem mulherada assistindo esse Valcast, deixa aí nos comentários se você é do agro, em que área do agro você trabalha, para a gente poder ir se conhecendo também. Depois a gente faz o network ali nos comentários.
Claro.
E daí você falou de história, né? É meio complicado a gente falar de história de mulher, porque tem muita história boa. Né? Se eu escolher uma, ia ser sacanagem. Daí eu teria que escolher a minha. Daí iam falar que eu ia estar me achando aqui, né? Não, não rola. Mas tem um livro muito bom, chamado Mulheres no Agro. Ele foi lançado já tem acho que uns 3 ou 4 anos. E ele conta várias histórias de mulheres pioneiras no agronegócio e que tem aí cases muito interessantes que começaram quando tudo era mato. Então eu indico esse livro para quem quiser ler aí, pode procurar lá, livro Mulheres no Agro. Vocês vão ter muita história boa para conhecer e para se motivar também. Então, Pedro, como eu ia falando, várias histórias de mulheres, elas motivaram e motivam ainda outras mulheres a estarem dentro do agronegócio. Mas o que a gente vê também? A gente vê uma crescente muito grande de jovens do agronegócio. Todo mundo falava, ai, se você não quer... Aquela velha história, né? Se você não quer ficar no campo, você tem que estudar. Agora, você tem que estudar para ficar no campo. É. Né? Porque existe essa necessidade de ter uma pessoa com estudo, de ter uma pessoa atenta às tendências de mercado. E a gente que acompanha o seu conteúdo, a gente consegue perceber isso. O quanto que você tem puxado os jovens para o agronegócio através de estar mostrando a sua realidade, o seu dia a dia no campo. Como que tem sido isso, né? Porque você leva o agro para a escola, para as feiras, enfim. E como que tem sido essa receptividade do público jovem? Como que você percebe isso?
Sim, né? Até porque diz o meu pai que antigamente ser do agronegócio, ser da agricultura familiar e falar italiano lá na nossa região era uma coisa que não era bonita, era uma coisa feia. Nunca foi, né? Mas agora que está sendo mostrado que o agro está dando futuro, está dando... Dá futuro, né? Porque tem que render um pouquinho também, né? Que melhorou as condições. E também, quando eu comecei a gravar os videozinhos, muita gente da minha idade, de 13, 14 anos, 12, quando eu comecei, começaram a gravar vídeo, assim, foi espontâneo. Eu começava a gravar, eles gravavam, assim, quase com as mesmas ideias, e eu gostava muito disso, fazia sucesso, daí eu repostava com eles. E daí tá puxando muito a segurizada jovem aí que tá vindo com vontade de trabalhar.
Eu achei bonita essa sua maturidade, porque tem muita gente que você olha e fala assim, ai, tá copiando meu vídeo, ai, olha, tá fazendo igual eu. Sim. Você não se sente orgulho das pessoas estarem fazendo igual, né?
Com certeza, né? Orgulho.
Nossa, porque isso
tão,
é muita maturidade.
Fazendo, não estão me copiando, estão fazendo as mesmas ideias que a minha. Tão...
No, ó, cheguei a ficar emocionada sim. Agora. É muito lindo isso. E você falou, né, de estar trazendo essa questão do jovem e tal. E queira ou não, o que chama a atenção dessa piazada, como você fala, é essa questão de tecnologia, de maquinário e tal. E você foi fazer o teste em um Valtra, né?
Fui, não.
Como que foi? Não. Em qual que você fez?
Foi no Série S ali.
No Série S.
Sim, falando que é o mais tecnológico, né?
O mais tecnológico que a Valtra tem hoje. Sim. É Série S. E como que foi isso pra você?
Foi uma experiência muito top, né? Porque lá na nossa região a gente não tem, lá na Serra Gaúcha ali, não tem esses tratorzão grandão assim, filipado, não sei o quê. Porque lá tem que ser tratorzinho pequeno, que a gente trabalha com hortifruti. Daí tem que ser tratorzinho sem gabina, baixinho, sem capota, pra passar debaixo dos pomar. E daí a tecnologia é muito top mesmo, até hoje a gente tem trator gabinado bem baixinho para ir debaixo dos pessegueiros.
E é importante isso aí que você falou, né? O Série S, ele é mais robusto, ele é grande. Mas o que é importante na Valtra, eu trouxe isso até numa outra feira que a gente fez ano passado, que apesar da Valtra ela também produzir tratores de menor porte para atender a agricultura familiar, ela não deixa de ser uma marca tecnológica, ela não deixa de pensar nesse pequeno produtor também que necessita de uma máquina potente.
Sim.
E que atenda as necessidades e que continue sendo tecnológica, né?
Com certeza.
Porque é importante a gente falar nisso também, o quanto que o pequeno produtor ele tem que evoluir para continuar atendendo as perspectivas de mercado, né? Porque queira ou não, vocês têm que entregar produto cada vez melhor na prateleira.
Sim, né? Senão...
Não dá para ficar colhendo na mão a vida inteira, né, Pedro? Não dá, né? Tem que agilizar o negócio um pouco, né? Continue acompanhando aqui toda a nossa trajetória da Expo Direto Cotrijal. Corre lá nas mídias sociais da Valtra Brasil, que tá rolando tudo por lá. Tudo que acontece ao vivo, todas as novidades de stand estão por lá e a gente conta com vocês, né, Pedro?
Com certeza, contamos aí com vocês, porque sem vocês não teria nada de seguidor, a gente não seria digital influencer e é isso aí.
E continue vivendo o agro com V de Valtra.
Com certeza.